A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Respira a cultura nesse quesito. Se a gente for falar de políticas públicas voltadas à cultura, pouquíssimas cidades do Brasil têm o que a gente tem. A quantidade de editais que nós temos aqui, só esse ano, a gente está movimentando aqui quase 8 milhões de reais em editais. Né? Isso faz com que a cidade de Santos tenha uma cena cultural quente. Né? Elas falam repetindo porque escutaram em algum lugar, mas elas não têm conhecimento da importância da cultura. Se a gente pensar a cultura enquanto desenvolvimento econômico, por exemplo, Matheus, a gente vai ter que resgatar que, certamente, a indústria mais poderosa deste ano no Brasil foi a indústria do entretenimento, que é a cultura. Então, não tenha dúvida que é uma das indústrias que mais movimentaram, inclusive mais do que a indústria de automóveis, por exemplo, né? Foi a indústria do entretenimento. Então, quando você pensa em cultura, certamente essa estrutura que está sendo montada na Ana Costa aí está movimentando uma cadeia incrível antes, que são as pessoas que estão trabalhando no processo, tal, durante do show, no show, que vão ter artistas tocando lá, inclusive artistas da região tocando. Mas uma coisa legal é que a gente vai fazer uma homenagem à Rita Lee, né? Vamos comemorar o aniversário da Rita. A Rita faz aniversário dia 31 de dezembro, né?
Drones vermelhos sobrevoando Santos em formato
drones ruivos. Drones ruivos.
Muito bom. Mas a gente vai fazer uma homenagem à Rita, né? E nós, na verdade, iríamos fazer, a gente já tinha divulgado antes, né? A gente iria fazer comemorar o aniversário com ela, né? Sim. Mas aí, ela faleceu, a gente fazer homenagem. O Beto Lee, que vai estar presente lá, vai ser o próprio Beto, né?
Legal.
Que vai estar. A gente fazer um show, né? Em homenagem com o concerto da Orquestra Sinfônica. Uma grande celebração, né? Na vida da Rita, da música, da nossa orquestra, músicos da nossa cidade, né?
Fala pessoal, começando mais um Baixada em Pauta. E ao meu lado, Luiz Lina. E aí, Luiz, tudo bem?
E aí, Matheus, bom dia, boa tarde, boa noite, como de praxe, né? Mais um Baixada em Pauta. É uma honra estar ao seu lado e do convidado também.
Tava brigando comigo até agora já virou honra.
Eu sou um falso.
A gente vai jogando umas verdades aí, mas hoje eu atrasei.
Atrasou muito.
Peço perdão a você e ao convidado. Aqui o Rafael Leal, secretário de Cultura de Santos. Muito bem-vindo. Obrigado pela presença, desculpa pelo atraso. Já começamos assim, então acelerado também.
Matheus, Lina, toda a audiência do Baixada em Pauta. Prazer estar aqui para a gente falar da nossa cidade, da nossa região, da cultura. Enfim, estou à disposição.
Rafael, é o seguinte, eu quero, já que o Lina disse assim, olha, tu se atrasou, tu não vai poder apertar o cara. E eu deixo geralmente as perguntas mais... Perguntas assim na conversa, mas
ele deixa pro último minuto.
Isso, e
acaba. Em vez de acabar num clima gostoso, não, ele vai num clima que não é tão bom.
Cara desagradável.
É, totalmente, o tiozão do pavê.
Mas não é nem uma questão desagradável, mas a gente recebeu aqui o Pedro Bandeira, o escritor, né? E ele, em determinado momento, ele é nascido em Santos, ele falou que a cidade de Santos, ela deixou de ser a cidade da cultura, da época dele, e passou a ser a cidade do turismo. E aquilo chamou a atenção, né? Porque ele diz que as grandes cabeças, os grandes artistas, escritores, acabaram deixando a cidade, né? E esse movimento se perdeu aqui. Eu queria começar com isso. Você que está na Secretaria de Cultura, a gente buscando cada vez mais eventos culturais aqui para a cidade, a gente vê um movimento na cidade novamente. Eu queria te perguntar como que você observa, analisa essa frase de um cara tão renomado, que é da Baixada. Sim.
Bom, primeiro acho que a cidade de Santos, ela tem um destaque muito grande na área cultural, né? Todo mundo que já passou para cá, ou seja, a história de Santos não começou agora e não termina agora, né?
Sim.
E eu tenho muito cuidado quando alguém tenta lacrar com alguns rótulos, assim, né? Que não é uma cidade da cultura, que é, enfim, eu acho que ninguém, nenhuma pessoa física, por mais relevante que possa ser, ela não tem nem esse poder, nem esse direito de querer rotular uma cidade de tanta história, né? De tantas pessoas diferentes, né? Como a cidade de Santos. Independentemente do tamanho dessa pessoa.
Uhum.
Né? Então, eu não gosto muito desses tipos de rótulos, né? E agora pros fatos, né? Acho que Santos é uma cidade, se você pensar, de equipamentos culturais, se a gente for falar de cimento, por enquanto, né?
Uhum.
Acho que pouquíssimas de infraestrutura na área cultural, né? Não tô falando de turismo, tô falando na área cultural. Pouquíssimas cidades do Brasil, até incluindo capitais, tem a quantidade de equipamentos culturais que a cidade de Santos tem. Então, se a gente for pegar a prateleira dos equipamentos culturais, esse rótulo não cabe, né? Ou seja, uhum. Santos respira cultura nesse quesito. Se a gente for falar de políticas públicas voltadas à cultura, pouquíssimas cidades do Brasil têm o que a gente tem. A quantidade de editais que nós temos aqui, só esse ano a gente está movimentando aqui quase 8 milhões de reais em editais, né? Isso faz com que a cidade de Santos tenha uma cena cultural quente, né? Ressignificando espaços, vários pontos da cidade, a gente tem coisas acontecendo. Você vai no Chorinho do Aquário, tem coisa acontecendo no Chorinho. Vai lá na Zona Oeste, tem coisa acontecendo. Na Lagoa da Saudade, tem coisa acontecendo. Vai lá na praia, shows acontecendo nos teatros, todos os teatros. Agora no final do ano não teve um dia que meu time, nos três teatros que estão abertos, não trabalhou. Todos os dias, não tem dia de descanso, né? Isso tudo é cultura, né? São as coisas acontecendo. Então, se a gente for falar de editais, de políticas públicas uhum. voltadas para isso, se a gente falar de corpos estáveis, poucas cidades têm uma escola pública de teatro. Nós temos a Escola de Artes Cênicas São Geraldo. Poucas cidades têm uma orquestra sinfônica municipal. Nós temos uma que vai completar 30 anos ano que vem. Um coral municipal, escola livre de dança, corpo de baile. Então, isso tudo, eu tô falando não é o Rafael, tá? Isso tudo é a cidade de Santos, né? Eu não tô colocando isso embaixo o nome do Rafael, pelo contrário. Esquece Rafael, né?
Você tá falando Rafael, que é a cidade...
A cidade, né? Eu estou defendendo a minha cidade, que eu moro.
Você acha que, por exemplo, possa ter tido essa percepção, ou eventualmente, né, a gente que tá conversando aqui com tantas pessoas, elas possam, algumas delas, ter essa mesma percepção. O que, que você acha que, diante de tantos estruturas físicas, tantos eventos que vocês fazem, por que pode ter isso, esse ruído?
Eu vou pegar, daí você complementa. Será que é porque hoje não é um indivíduo, assim, por exemplo, é o Pedro Bandeira, pegando o caso do Pedro Bandeira, e não é uma questão coletiva, vocês, não sei se é o pensamento de vocês, mostrar para o coletivo, para o social, ajudar essas questões, não no individual. Por exemplo, o Pedro Bandeira é uma história de um escritor, o outro ator é o ator. E aí vocês criam essa questão no coletivo, de mais gente aproveitar e ter mais cultura, é isso?
É isso, acho que quando minha real função enquanto secretário de cultura é, de fato, diminuir essa inclusão social, diminuir esse abismo social abissal que tem no Brasil, né? E eu acredito na cultura como instrumento, como arma para a redução desse abismo social. Partindo do princípio seguinte, nós três, estamos aqui, e provavelmente grande parte da audiência, tem condições, por exemplo, de assistir um show, de aprender um instrumento musical, se a gente tiver vontade, de ir num cinema. Mas a gente não é a média da população. A gente tem que pensar quem não tem essa condição. Então, quando eu estou sentado lá na cadeira da Secretaria de Cultura, eu tenho que pensar nessas pessoas. Então, quando a gente realiza os eventos, quando a gente cria o Fábrica Cultural para mais de 7 mil alunos, quando a gente pensa em todos os nossos editais de fomento, de difusão de fluidez cultural, a gente está pensando nessas pessoas. Evidente que eu tenho que pensar no Pedro também. Claro que sim. Temos editais também para atender grandes escritores. Temos a agenda aberta e o gabinete aberto. Sempre atendendo essas pessoas, todos, sem exceção, mas eu preciso pensar, e eu tenho esse direito de ter um foco maior, principal, e fundamentalmente é atender quem mais precisa. Uhum. E são as pessoas que são a nossa prioridade, sem dúvida nenhuma.
Você falou desse mês de dezembro. Hoje mesmo a gente tem uma grande apresentação do Fábio Júnior, né? E amanhã também. Como a tua equipe lida com essas situações? Como vocês se planejam em relação, principalmente, final e começo do ano, porque a gente pega Natal, esse ano especificamente, né, essa temporada. Natal, temporada, e já vai vir um Carnaval. Como tem esse planejamento? Eu tô dando gancho pra entrar no próximo assunto. Já.
Você falou do show do Fábio Júnior, sábado e domingo, agora.
Agora.
Né?
Agora.
Bom, o time tá já bem experiente no, nos eventos, né? São grande parte deles servidores de carreira, tem mais de 15, 20 anos já em realizações de grandes eventos, né? É uma cidade que realiza muitos eventos grandes, né? Um deles a gente vai falar mais pra frente, certamente. E que é o que dá mais trabalho, não tenha dúvida. Mas o show do Fábio a gente já planejou já há 6 meses, já a gente tem planejado. É um show muito difícil de fazer, por alguns motivos. Uma, que ele acontece em cima de um hotel de 100 anos. Ou seja, parte do princípio que já está em cima de um hotel de 100 anos. Então não é um show normal. Outro, você lida com a questão do tempo, do clima, do trânsito. A gente está fazendo essa montagem há alguns dias, atrapalha o trânsito. Então a gente pede desculpa para quem teve um pouquinho de dificuldade no trânsito nos últimos dias. É que para montar toda a infra, para atender a quantidade de público que a gente está imaginando, a gente está falando para a questão de imagem, que são os telões, a questão do delay de som, que são as caixas de som para atender uma quantidade grande de pessoas, tanto na orla da praia, como na praia, como na costa. Então, é uma complexidade grande, além da produção do espetáculo do Fábio. Fizemos reuniões com toda a equipe do Fábio, tem as exigências do artista, enfim, tem a questão de como ele vai chegar, como é que ele vai acessar, tamanho do palco, que é diferente do tamanho do palco dos outros anos. Sim. Tem uma complexidade, sim. Então a gente lida com a experiência, né? Mas também com planejamento de alguns meses, que faz com que a gente chegue agora no momento do show e tá pronto aí para entregar um espetáculo maravilhoso para a população.
Pelo que a gente conversou antes aqui, não vai ter muita essa de confusão com o pessoal, assim, por conta do trânsito. Se depender, pelo menos, da minha mãe, da mãe do Lina, assim, ninguém vai implicar muito com o Fábio Júnior, né? Não, é não. Isso, né, Lina?
É isso. Minha mãe é fã.
Fanzaço. Você sabe que foi um dos shows que a gente fez nesse formato no hotel, né, de Natal, com maior repercussão que a gente já teve. A gente já trouxe grandes nomes como Aguinaldo, Raiol, Guilherme Arantes, Ivan Lins.
E é sempre também, né? Sempre grandes nomes.
Sempre grandes nomes. Mas esse show do Fábio Júnior, enfim, tem esse lance que ele tem com esse poder que ele exerce com as mulheres, né? Que é incrível. Ele é um grande ator, né? Um cantor, um grande ator, né? E tá com uma turnê de 70 anos especial. Então, acho que isso tudo misturado faz com que seja aí um espetáculo que a gente tá esperando uma quantidade de pessoas bem grande.
A questão da segurança ali também, porque vocês também têm que pensar na segurança do público. Como é que funciona? Tem um acordo contra as secretarias? Como vocês fazem nesses grandes eventos?
Não é nem acordo, né? A gente trabalha de forma intersetorial. As reuniões são todas com demais serviços da prefeitura, tanto a Guarda Municipal, que faz a parte de interlocução com a Polícia Militar para ver a parte de segurança, né? Questão do trânsito com a CET, questão da limpeza urbana, que é fundamental. Não só a limpeza urbana, mas tem também uma conversa prévia com o CDL, para a gente falar dos lojistas, porque a gente quer ajudar os lojistas, não atrapalhar, impactar.
Sim.
Quer impactar positivamente. Então, tem uma conversa com o CDL também, do Gonzaga, para fazer esse atendimento. Então, são conversas que a gente tem já faz bastante tempo já, para chegar no momento do show e todo evento a gente pode correr. Tem eventualidades, claro, mas a gente está preparado para resolver da melhor forma possível.
Tá. Essa questão da tua pasta, né? A pasta que você trabalha, ela depende realmente sempre depende do contato e de um trabalho em conjunto com as demais, né? Porque é segurança, é estrutura, que você falou até de montagem do palco ali, né? Pro Fábio Júnior. Como você vê, assim, os teus principais desafios à frente dessa pasta de cultura? É realmente isso? Por se tratarem sempre de grandes eventos ou de ações que mobilizam, né? A cidade, é ter que lidar também com a agenda dos demais pares ali na secretaria? Ou não, você encontra outros tipos de dificuldades que ficam aquém aí do nosso conhecimento no dia a dia?
O ingrediente base da nossa atividade é o encontro de pessoas. Eu conto mais gente melhor, né?
Sim.
É o estar junto, é o se abraçar, enfim, é aquela momento de euforia. Então, quando a gente está falando de evento, desses entretenimentos, né? Temos uma preocupação grande com a segurança, acho que é o fundamental. Tem questões que a gente não consegue lidar, por exemplo, a questão do clima, por exemplo.
Uhum.
A gente tem informações do clima? Temos, mas são informações, são previsões, né? Não são realidades ainda. Então a gente vai trabalhando com essa previsibilidade, mas o tempo a gente não consegue lidar. Então tudo que a gente consegue planejar e se antecipar, a gente vai se antecipando e trabalhando. Isso na parte dos eventos. Porém, hoje, enquanto secretário de cultura, acho que os desafios, você está falando de desafios, né? Sim. Os grandes desafios que a gente tem, grande parte deles é a parte burocrática, né? Acho que toda a parte de burocracia, tudo que a gente planeja, vamos dar uma ideia, a questão da lei de fomento ao teatro, que o prefeito Rogério Santos sancionou, aprovou essa lei este ano. Essa lei, ela está 2 anos já, com ela praticamente pronta já, fazendo processo de escuta com a sociedade civil, né? É uma lei de fomento importantíssima para a gente estar ativando o setor, né? Que é um setor que no Brasil inteiro ele está num momento que não é dos melhores, já chegou no seu ápice, mas o teatro hoje não é o segmento que está mais ativo, né? Então a gente está fazendo essa lei, criou essa lei exatamente para isso, para a gente poder estar movimentando o setor, mas demorou 2 anos para a gente colocar em prática agora, para regulamentar e colocar em prática. Então, o processo burocrático que temos hoje, certamente é o maior desafio que eu tenho na pasta da Secretaria de Cultura.
Essa burocracia, que a gente pode falar, burocracia é o principal impasse do gestor público, diferente de um cara que vai, um empresário, por exemplo, que vai fomentar um show, que vai fazer um Rock in Rio, tô dando exemplos assim.
Sim, certamente.
Porque você vai precisar de uma licitação ou uma conversa com o vereador para aprovar o teu projeto, o projeto do prefeito em si. É esse jogo, esse meandro, assim, que é o mais complicado. Olha,
eu não tô falando eu, tá falando que qualquer secretário de cultura, qualquer chefe de departamento de eventos, diretor de eventos, de qualquer prefeitura, se você colocar para organizar um Rock in Rio, organiza com o pé nas costas. Porque a dificuldade que você tem, o Medina, por exemplo, ele escolhe o fornecedor que ele quer. Medina, que é o responsável pelo Rock in Rio. E eu não tô desmerecendo ele, pelo contrário. Mas ele escolhe o som que ele quer, a banda que ele vai querer, tal. Não vai ter problema nenhum para isso.
É todo dinheiro, né? Só para isso.
Agora, né? A gente precisa ter isso aí, mas aí lembrando que a gente tem que ter, porque tem a responsabilidade, que é dinheiro público que a gente tá, né? Então, existe toda essa burocracia que é exatamente para ter esse arcabouço de leis e de burocracia para poder estar zelando com recurso, que é da população. Então, tá certo, mas porém, certamente é a maior dificuldade que nós temos.
Então, pegando essa questão, isso daí teve em pauta durante o ano todo, assim, com outras prefeituras, até a gente viu muitas críticas em relação à contratação de shows de artistas renomados, em questão aí o valor pago pelas prefeituras. Queria saber como que você trabalha com isso também, ainda mais a gente falando de fiscalização, do TCO, que você está amparado aí pelo pessoal, pela equipe da prefeitura, né? Como que é ver essa movimentação acontecendo em outras prefeituras na hora que você vai propor um show com grandes nomes, como acontece em Santos?
E se você acha que tem fundamento político quando existe uma cobrança ou não?
Primeiro vou falar da cidade de Santos, depois minha opinião no geral, tá? Falando da cidade de Santos, desde o prefeito Paulo Alexandre Barbosa até nosso atual prefeito Rogério Santos, é uma determinação do prefeito, tanto do Paulo como do Rogério, a gente não utilizar recurso público, ou seja, não utilizar verba do município para contratações desses grandes nomes. Uhum. Então, sempre quando vocês e a audiência assistirem shows de grandes nomes como Fábio Júnior, como o Jota Quest, que foi anunciado pelo prefeito para o aniversário da cidade, quanto o Zeca Pagodinho, que foi no lançamento do Carnaval. Todos os grandes nomes, para não ficar citando todos que já passaram por aqui, é sempre parcerias ou patrocínios.
Público-privado.
Exatamente. Então, a gente tem essa preocupação de não utilizar a verba da secretaria para a gente fazer contratações desses artistas. Dá um exemplo até do Festival Geek. Festival Geek passou agora aqui. Os grandes nomes foram contratados através de patrocínio ou parceria. A gente, por exemplo, fez o show do Fresno de graça para a população, né? Mas com o verbo do PROAC. Um exemplo. Então, recurso do governo do estado. Então, nunca com recurso do município, né? Então, essa é uma preocupação e uma determinação. Então, a gente tem que sempre, antes de pensar no show, pensar a forma como a gente vai viabilizar o show. Só que nos últimos anos, a gente viu, até enviesado pela política, né? Que aconteceu foi, no Brasil inteiro, foi lamentável, né? Porque a gente via, de acordo com a ideologia política da cidade, as contratações dos artistas partindo dessa forma. Então, teve uma investigação grande, né? Uma repercussão grande. Ah, poxa, aqui eu só contrato sertanejo que vai votar em X. Aqui eu só contrato sertanejo que vai votar em... Ou seja, começou a virar
um palanque mesmo,
um,
né?
Palanque.
Não era só uma questão financeira ali, de recursos, né?
Então, e utilizando o recurso público, que é pior ainda.
É, claro.
Que deixa a situação ainda mais lamentável. Então, além de você utilizar a máquina pública, né? Politicamente, enfim, para direcionar um ou outro... Um candidato em detrimento do outro, você está utilizando o recurso público para isso. Então, é lamentável em todos os sentidos, né? Mas, essa é a minha opinião, particularmente. Mas é o que aconteceu em muitas cidades no país. Mas aqui tem essa preocupação já há mais de 10 anos. Então, sempre quando o público vê um show grande acontecendo, tem a certeza aí que são shows pagos através de patrocínios. E os demais, os artistas da cidade, os artistas da nossa região, né? E demais artistas, a gente tem uma ata de registro na Secretaria de Cultura, onde a gente consegue fazer essas contratações diretas.
Essa questão está muito associada também a um preconceito das pessoas em relação à cultura, e eu queria entender, saber se você observa dessa forma também, atuando aí, né, no setor. Quando se fala em show ou um evento... Ou qualquer coisa fora
carnaval.
Saúde, carnaval?
Carnaval, sim, carnaval é o maior deles. Carnaval, maior exemplo.
Sim.
Maior exemplo, carnaval.
Quando acontece, ou quando começa a se falar sobre esses eventos, automaticamente tem aquela galera que vai falar assim, putz, mas tá botando dinheiro ali? E a educação? E a saúde?
Sim.
E a infra? Como que é lidar com isso? Porque muitas vezes também a gente não vê o poder público aí, o governo, o executivo... Falando como você está falando isso aqui agora. Olha,
explicar.
Às vezes parece que tem ruído na comunicação. Olha, os nossos shows não são feitos assim. Um posicionamento, por exemplo, após uma situação dessa de repercussão, né? A gente não tem essa...
Ou mesmo mostrar que cada pasta tem o seu orçamento determinado, né? Tem essa questão, né?
Tem um preconceito gigantesco, né? Isso foi alimentado muito politicamente, Matheus. Acho que se a gente recordar aí... o processo eleitoral nacional nos últimos anos, a cultura ela foi pauta, né?
Uhum.
A cultura foi pauta, utilizar a cultura como vilã, quando na verdade ela é vítima do processo, né? Ela foi vítima do processo e ela está sendo, né? Porque ela ainda sofre exatamente por conta desses comentários. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de anúncio de investimento no setor cultural, é exatamente isso que você falou, Matheus, que acontece. Por que não vai para... Por que não compra ambulância? Por que não sei o quê? E não tem absolutamente nada a ver. A verba da saúde é uma verba que já existe. Ela está lá, vai cumprir. A verba da educação está lá também. Ela tem um percentual mínimo que tem que ser colocado, e sempre é colocado até mais do que o mínimo. Mas esse orçamento municipal, que até recentemente foi divulgado, né? Que é um orçamento que cada secretaria tem na sua pasta e tem que cumprir. Esse orçamento, ponto. Mas muitas das pessoas que falam isso, elas falam repetindo porque escutaram em algum lugar, mas elas não têm conhecimento da importância da cultura.
Sim.
Se a gente pensar a cultura enquanto desenvolvimento econômico, por exemplo, Matheus, a gente vai ter que resgatar que, certamente, a indústria mais poderosa deste ano no Brasil foi a indústria do entretenimento, que é a cultura. Então, não tenha dúvida que é uma das indústrias que mais movimentaram, inclusive mais do que a indústria de automóveis, por exemplo, né? Foi a indústria do entretenimento. Então, quando você pensa em cultura, certamente essa estrutura que está sendo montada na Ana Costa aí está movimentando uma cadeia incrível.
Lógico.
Antes, porque são as pessoas que estão trabalhando no processo, tal, durante do show, no show... que vão ter artistas tocando lá, inclusive artistas da região tocando.
Isso, o pessoal que vem para a cidade, que movimenta que hotéis sabendo. E o
exatamente.
Comércio local.
E aí
local.
Junta aquela pergunta do turismo e cultura.
Cultura.
Né?
Sim.
Tem a dúvida disso aí. Isso aí é um indutor turístico. A cultura é um dos maiores indutores turísticos.
Um atrativo a mais que a gente tem aqui, né? De poder fazer um show na frente da praia, pô.
Exatamente. Então, a gente tem que pensar a cultura enquanto desenvolvimento econômico. A gente está falando da parte de entretenimento, só que eu falei agora há pouco dos editais. Os editais movimentaram aqui na cena santista aqui, sem falar da Baixada Santista, porque aqui a gente tem que pensar também que nós não estamos isolados, a gente está na Baixada.
Olha,
só a Paulo Gustavo, por exemplo, que é um edital, para quem não sabe o edital, a Paulo Gustavo trouxe para a região 15 milhões de reais, né? Para a região da Baixada Santista. Se a gente utilizar o índice da FGV, que é 2,23, A gente vai estar mais do que dobrando esse valor de recurso que está sendo movimentado aqui na cidade, na região. É, então, tem a parte do desenvolvimento econômico, da cultura. E eu estou defendendo, fazendo meu papel de defesa da minha pasta. Tem a segunda parte, que é a parte de inclusão. É, falei no começo da entrevista da cultura como arma, o grande arma, a verdadeira arma, né? É para diminuir ou reduzir esse abismo social. Então, a inclusão social. Inclusão em todos os sentidos, não social também. Sim. É inclusão.
Atrelada à educação, literalmente, né?
Aí tem o terceiro, que é a parte normal da cultura, que é a parte de difusão, de fluidez, de formação. Ou seja, você aprender, você ter um repertório maior, você ter o poder de reflexão, ter o poder de argumento. Tudo isso nasce na cultura. É, quantas pessoas se alfabetizaram partiram da cultura, através de leituras, enfim, e por aí vai. E o último deles é certamente mais difícil, Matheus, de falar, Nina, de falar, mas é o mais fácil de sentir, né, na área cultural, que é a parte da conexão. O que seria? Quando o Nina, que é apaixonado por carnaval, por exemplo, eu não tenho dúvida, quando ele escuta a bateria da escola de samba, nunca falei com ele sobre isso aí, mas quando ele tá escutando a bateria, quando ele vê a escola passar, se ele fecha o olho, ele vai se conectar com alguém. Ele vai estar naquele momento lá, que ele está absorvendo aquela arte, cultura que ele gosta, ele vai arrepiar, ele vai se emocionar. E isso não tem como falar, isso é sentir. Então, eu não sei qual, Matheus, qual você gosta, se gosta de música, mas quando você está escutando uma música que é do seu agrado, você vai se lembrar de alguém, você vai se conectar a isso aí. Não tem preço, não, isso não tem valor. Né? Então, não tem... Então, eu vou no contrário, então... Não é que a gente está gastando muito, é pouco para a cultura. Cultura é muito importante. Cultura é fundamental. E lembrando que durante a pandemia ela salvou pessoas, salvou vidas, porque a gente teve o processo da pandemia inteiro, né? É onde a gente teve que ficar em casa, uhum. E não teve um dia que nenhum de nós ficou sem consumir algum tipo de arte e cultura. Seja uma música, seja uma dança, seja um desenho, as lives, enfim.
Foi um momento talvez mais latente, né? Que o pessoal mais demandou.
E hoje a gente vê o quanto as pessoas necessitam disso, que é um mercado mais fomentado, né?
Então, quando essa pessoa faz essa crítica, eu acho que o problema não tá na gente, tá nela, entendeu? Então, eu acho que ela tem que... Ela nunca se conectou. Tanto se ela nunca conseguiu se conectar com nenhuma arte, cultura, então ela não é humano. Pra mim, ela não tem, não é gente. Ela tem que... Ela não conseguiu entender. Se ela não consegue entender, não consegue sentir isso, eu não vou conseguir explicar, porque isso não dá pra explicar, tem que sentir.
Sim, né? Sim. Mas é um trabalho também, né, Rafael? Ainda mais com as redes sociais. Hoje em dia, todo mundo tem o poder aí dos dedinhos nervosos, da lacração, do... E acaba sendo um golpe também, né, pro trabalho que é realizado. Quando a gente falou da informação, que muitas vezes não chega pra gente, como dos grandes shows e tudo mais, esse pessoal que vem, eles vão... batucando tanto, usando teus termos aí, batucando, né? Tanto na cabeça do pessoal que acaba reverberando, né? Atingindo outras pessoas de certas formas. O pessoal que trabalha contigo na cultura, vocês pensam nisso também? Por mais que isso, como você falou, essa pessoa não é pena por ela, né? Por nunca ter sentido isso. Não tem um trabalho também para reverter? Para mostrar a situação, isso que a gente está conversando agora aqui, por exemplo, com histórias de pessoas que conseguiram passar por adversidades com a cultura, mostrando o impacto que ela tem na economia aqui da região, que é grande. A nossa região é uma região que o serviço, né, manda, além do, lógico, tem o porto, mas porto, assim, a região, a Baixada como um todo, né, e muitas pessoas vivem aqui também, trabalham em Santos, né. Como que você vê essa situação de ser didático com essas pessoas também, de levar a informação de uma forma mais palpável?
É um novo mundo, né, Matheus? É um mundo que a gente está vivendo das redes sociais, que a gente tem que se preocupar, sim. E também se preocupar, Matheus, porque a gente não está acima do bem e do mal. A gente erra também. A gente tem gente lá que vira, a gente erra. A gente tem que estar sempre antenado, atento, para a gente não errar. Mas se a gente errar, a gente corrigir rápido. A gente não pode ter compromisso com o erro. Então, muitas das coisas que a gente faz hoje de forma certa é porque lá atrás a gente errou ou alguém falou antes da gente errar, a gente vai lá e tenta consertar. Então, quando a gente... Um exemplo, lá atrás mesmo, é a prefeitura, isso lá atrás que eu digo antes do Paulo, era feito somente um baile da cidade, para um artista, para um público específico. E aí, quando a gente assumiu a secretaria, eu lembro que o Paulo chegou e falou, então o prefeito Paulo Alexandre falou assim, não, a gente vai fazer um show na praia, e o mesmo show que a gente vai fazer na praia, aí sim a gente faz pro baile, pro número... Mas isso por quê? Porque ele já tinha escutado as pessoas falando e, em vez de aprender com o erro... Nossa, dele, né? Aprendeu não, com o erro lógico, anterior. Lógico. Então, isso acho que é um processo. Então, a gente já fez coisas erradas que a gente... vai consertando para tentar não errar. Uma delas também, para citar, é a contratação dos artistas locais. É ter sempre, junto com os artistas de fora, daqui, e a gente vai anunciar em breve, né? O prefeito Roger Santos fez o primeiro anúncio, que é o Jota Quest no baile e na praia. Só que vão ser feitos outros anúncios também.
O próximo, só para...
Não posso só, falar.
Em exclusividade.
Não posso falar aqui.
Aí a gente
tem fala, eu perco meu emprego.
Vamos ensinar a audiência.
Vez a tarja aqui do exclusivo.
Um ano pensando nisso. Veja. Um ano.
Se eu, falo, veja. Se eu tô com dois amarelos, se eu falo, é o vermelho. Já.
Não, pô. A gente fala que é preconceito contigo, com a cultura.
Não, mas o prefeito Rogério vai anunciar. É exatamente isso aí, porque precisamos ter um intercâmbio cultural. Artistas de fora se apresentando aqui, e os nossos artistas também tendo oportunidade de se apresentar. Então, essa preocupação é uma delas que sempre aparece nas redes sociais, e é uma preocupação correta. Então, muitas das coisas que acontecem nas redes sociais
também serve,
serve de forma positiva. Então, eu acho interessante a gente estar sempre atento. A gente não achar que isso aqui é uma coisa ruim. Pelo contrário, vamos utilizar. A gente até está utilizando como meio de comunicação, né? Utilizar também como ferramenta para errar menos, né? Aproveita um processo de escuta também. Uhum. Então é importante para a gente para isso aí. Tá atento para isso.
E tem Ano Novo também, né? A festa do Ano Novo. Como é programado isso? Como vocês se programam assim, Rafael?
Com muita antecedência. E aí eu vou só fazer um para vou antecipar. Uma matéria de jornal.
Não vem, agora quer falar...
Não, agora deixa, cara. Senão não, tu
vamos
meu cara...
Vamos
ver. Eu vou antecipar uma matéria de jornal. Na hora que estiver chegando perto do Ano Novo, vai ter uma matéria em todos os jornais do Brasil, em algum momento falando de barulho de fogos.
É.
Ou seja, é uma um assunto que é sempre requentado. E as cidades têm que se anteciparem para antecipar para isso. E a gente, Santos, aí eu falo com tranquilidade. Por entender o processo e por... ter feito parte de todo o processo, na verdade, né? Aqui em Santos, a gente, há vários anos, a gente faz shows sem estampido. Então, a gente está a 400 metros da orla da praia, é um show embarcado, seguro, com fogos de baixíssimo estampido, ou seja, ele tem um ele, na hora que vai deflagrar o
sim, inevitável.
Qualquer coisa faz barulho, né?
Sim, sim, sim.
Então faz um barulho normal, e depois ele solta luzes, né? Num segundo momento, que é um segundo momento que ele deflaga. Então, ele já tem já uma preocupação com esse atual momento. Porque antes não tinha essa preocupação, e é ótimo, tem que ter, né, essa preocupação. Então, preferi, antes de responder como que será o Ano Novo, falar de uma preocupação que aparece na internet, vai aparecer. A gente está se antecipando, já sabe que vai aparecer. Então, para isso, se é uma preocupação e se é um problema, vamos resolver. A forma mais fácil de resolver o problema seria não realizar.
Uhum.
Mas não realizar, você vai impactar a rede hoteleira.
É.
Comércio todo local. Quando a gente está falando de turismo, a gente está falando de desenvolvimento econômico, está falando de uma cadeia produtiva de mais de 50 atividades econômicas de serviços.
Espera, né? Espera esse momento.
Matéria,
né?
Do jornal hoje, do jornal da Tribuna hoje, a gente está falando da espera da rede hoteleira. Está hoje no Jornal da Tribuna. Sim. Semana no Jornal da Tribuna, falando da preocupação. Então, então a gente faz. Não vamos realizar. Não, vamos achar soluções para isso. E qual a solução? A empresa que realiza ali a nossa queima de fogos é a mesma empresa que faz Rio de Janeiro. Com a diferença que ela começou a fazer antes aqui, a Rio de Janeiro que foi buscar depois de fazer aqui. É uma das maiores empresas do mundo em pirotecnia. É uma empresa que ela tem toda a segurança porque ela faz tudo via satélite. Então, não tem nenhuma pessoa no mar, por exemplo, fazendo acionamento. O acionamento é feito via satélite, com um botão. 2 horas antes do espetáculo acontecer.
Já é tudo programado.
Tudo programado já. Espetáculo feito num padrão absurdo de segurança e, fundamentalmente, um padrão absurdo de visual para que consiga atender aí a exigência né, de todo turista e público que, está, que estará presente na orla da praia, né? Então, é um show absurdamente esperado, né? E que a gente faz pensando em realizar num momento que a população e o turista mais precisa, quer ver, quer se abraçar, quer passar momentos lindos, e é isso que a gente transmite nesse momento.
E um atrativo que teve no ano passado foram os drones que foram usados. É. Eles vão voltar para esse ano?
não sei te explicar ainda, falar ainda.
Tá difícil.
Era difícil, não sei explicar.
Não sei explicar.
Sabe explicar. O cara disse que tá 6 meses organizando, vira, não sei te falar.
Olha, o que eu posso falar, que o prefeito anunciou, e a gente já tinha falado já
se
um ano atrás.
Se eu chegar pra minha chefe falar, não consegui, pô.
Não, mas uma coisa legal é que a gente vai fazer uma homenagem à Rita Lee, né? Vamos comemorar o aniversário da Rita. A Rita faz aniversário dia 31 de dezembro, né?
Drones vermelhos sobrevoando Santos em formato
drones,
de
drone. Drones ruivos. Drones ruivos.
Muito boa. Mas a gente vai fazer uma homenagem à Rita, né? E... Na verdade, nós iríamos fazer, a gente já tinha divulgado antes, né? A gente iria fazer, comemorar o aniversário com ela, né?
Sim.
Mas aí, ela faleceu, a gente fazia homenagem. O Beto Lee, que vai estar presente lá, vai ser o próprio Beto, né?
Legal.
Que vai estar, a gente fazer um show, né? Em homenagem a ela com o concerto da Orquestra Sinfônica. Numa grande celebração, né? Na vida da Rita, da música, da nossa orquestra. Músicos da nossa cidade, né?
Uhum.
Que é a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, se apresentando no momento de maior concentração de público da Orla da Praia. Então, é uma forma da gente mostrar o que a gente tem de melhor, que é a nossa orquestra, a nossa arte, a nossa cultura, uhum, né? No momento que a praia está mais lotada, que é legal, acho que tem todo o significado, o simbolismo, sim, também, sim, a gente colocar a nossa orquestra. Porque todas as outras cidades do Brasil, o que elas fazem? Elas colocam os grandes artistas.
Sim, sim.
E a gente faz questão de colocar o artistas da nossa cidade, assim, nossa orquestra, para mostrar para todo mundo, inclusive para o nosso Pedro, né, que Santos tem arte, tem cultura.
Essa questão da queima de fogos me chamou a atenção de ser a mesma empresa que faz no Rio e aqui. E um dos grandes fatores aí que chamou a atenção na queima de Santos é a questão do tempo, né, que hoje no Brasil é a segunda com maior tempo de queima de fogos. É isso,
não
é?
Não.
Já foi, então, é...
Não é em tempo, Matheus, acho que quando a gente fala de segunda maior queima, assim, a gente quer dizer segundo melhor show, ou seja, pirotécnico,
de espetáculo,
né?
Não de
espetáculo,
de tempo.
Não de tempo. Tanto é que é o seguinte, muitas cidades vão fazer até 20, 30 minutos, sei lá, elas colocam o tempo que elas quiserem colocar,
Mas
soltam uma bomba, bum, aí depois de 2 minutos outra, dum.
Então, mas eu tinha lido algo como segundo direto.
Não, então...
Não tem isso, então, é de espetáculo.
Espetáculo, então... O que envolve espetáculo? A quantidade de embarcações.
Tá.
Né? A gente vai fazer... Um exemplo, o Santos vai fazer com... O Santos ano passado fez com 10 embarcações. E o Guarujá, se não me engano, fez com 2 embarcações. Então, Copacabana fez com 11 embarcações. Então, a quantidade de embarcações...
A estrutura. Evento.
Cada embarcação, quantidade de pirotecnia que tem nessa embarcação.
Entendi.
Porque você consegue fazer, programar teu show com a mesma quantidade de pirotécnica... um show de 2 minutos ou de 20 minutos. Aí a pressão, o impacto do show, você consegue regular.
Quem decide isso? Era essa a questão. Ser a mesma empresa, é o mesmo espetáculo que apresenta... Lógico, você falou, estrutura um pouco maior, 11 embarcações, aqui 10. É o mesmo show pirotécnico ou não? Cada prefeitura conversa, alinha o que quer, quais são os interesses, os fogos, é isso?
O maior show é Copacabana, não tenha dúvida. Eles têm uma quantidade de pirotecnia muito superior à nossa, né? A estrutura é muito maior lá, pirotécnica, né? A tecnologia é a mesma, só que a estrutura pirotécnica lá é superior. Né? E certamente é o investimento. Que uma cidade está fazendo e outra cidade está fazendo no espetáculo. Lembrando que, até é importante frisar, Matheus, que a gente acabou não conversando sobre esse assunto, que o show pirotécnico também ele é custeado pela iniciativa privada.
Sim.
Assim como os grandes espetáculos. Uhum. É uma parceria que a gente tem com o Santos Convention Bureau. O Santos Convention Bureau que faz a captação do recurso e faz a contratação do artista, que é um artista também, né? O art design da responsável pela pirotecnia, né?
Sim.
Que faz o espetáculo, o programa espetáculo para poder estar apresentando.
Deixa eu te perguntar, secretário, falando num assunto que eu gosto bastante, mas tem algo mais intenso e tenso que uma apuração de escola de samba?
Absolutamente nada, Lina.
Não tem, né?
Absolutamente nada. a gente fica lá no, numa tensão, parece que a gente tá participando do, que a gente, do campeonato, né? Diretamente, na verdade.
Não,
né?
É maior do que o show do final de ano?
Muito maior. A responsabilidade do Réveillon é a maior que tem. Que tem que acontecer naquele momento, não pode ter erro, tem que ter êxito, a gente não pode errar. Então, naquele momento, a gente não tem condições, não pode errar. Então,
você lida diretamente com a frustração de milhares de pessoas.
Então, a atenção, a responsabilidade do Réveillon é superior. Só que o trabalho, o nervosismo, a preocupação que o carnaval dá é absurdamente superior. Porque eu tenho um envolvimento emocional com o processo, porque eu acredito muito no carnaval, defendo muito o carnaval enquanto manifestação cultural, né? Por ter o povo como protagonista, por ser do carnaval e do samba também, por ser apaixonado por isso, por entender o que aquilo representa, não só pro campeonato, assim, mas pra vida da pessoa, né? Tudo isso vai pesando, vai somatizando, né? E vão camadas de dificuldade que vão aumentando e dão um nervosismo pra gente, né? A gente conhece as pessoas, a gente convive com as pessoas, o Lina também. Então, a gente ter essa proximidade com grande parte das pessoas aumenta a responsabilidade também. E naquele momento da apuração, Lina, é um momento que vai ser... Um vai ficar feliz, e os demais 14 vão ficar tristes, né? Então, é um momento de tensão. Que a gente está se preocupando muito, Nina, porque o último apuração foi muito ruim. Eu falei com todas as escolas, a postura das agremiações não foi positiva. Por isso a gente fez mudança no regulamento grande, e até bom divulgar, que é multa pesadíssima aí para qualquer tipo de manifestação que possa não dizer com
a festa, né?
Com a festa, com a mensagem que a gente quer transmitir do Carnaval Santista, né, da Metropolitano que a gente faz. Então vão ter multas pesadas aí, porque o que aconteceu no passado, assim, por mais que não tenha nenhuma briga efetiva, assim, dentro do teatro, assim, chegou muito próximo disso acontecer. Então a gente tá se antecipando aí, criando ferramentas para tentar mitigar aí qualquer tipo de discussão, briga que possa estar existindo.
É que você lida diretamente com a paixão, né, e o passional, né, a passionalidade ali daquela questão, e você ser julgado por algo que você... Acredita que é maravilhoso, que é lindo, que é o melhor do teu trabalho, e ali um 9.8, um 9.9 pode estragar esse teu sonho, essa tua realização.
Talvez isso, né? O julgamento do que eu trabalho.
Do trabalho que faz a frustração toda, e aí envolve hormônios, envolve discussões, né?
E tem o lance da nota e tem a justificativa, né? Porque muitas vezes a nota tá dada, né? E enfim, não dá pra mudar. Mas você vai ler justificativa, uma justificativa fraco, né? Frágil. Por isso a preocupação em quem faz a contratação desses jogadores é a própria liga, né? As escolas. A gente cobra a liga, cobra as escolas para contratar jurados, jogadores aí bons, né? Porque aí quando chegar a nota, ela vai vir com uma justificativa boa para você. Tudo bem, você vai ficar chateado, mas não vai ficar revoltado.
Sim.
O que revolta muitas vezes são as justificativas que são frágeis, né?
É que o sambista, eu acredito que ele seja muito honesto. Tanto que já vi em vários carnavais que quando o cara, uma escola faz um carnaval espetacular, sim, o outro reconhece que realmente houve o merecimento daquele título. Então, eu acredito, quando é algo particular, do cara lendo ali uma nota que podia ser até um 9.8, 9.9, mas aí na argumentação, ele conhece mais a escola do que qualquer um, né? Aí que tem a quebra, né?
Tem a quebra. E se tratando de carnaval, né? Acho que não tem coisa mais linda, por exemplo, é o proceder no carnaval. Quando a gente fala da importância do carnaval enquanto manifestação, muitas coisas eu aprendi. Lá, meu pai apresentou o carnaval pra mim e depois eu fui aprendendo no carnaval muita coisa, né? E o lance do proceder, do respeito, né? A outra agremiação, né? A co-irmã, é uma coisa muito linda de se ver. Então, quando você tem uma escola que ganhou, e o que acontece que o Lina falou da outra escola ir lá no dia da vitória, a cumprimentar a mão dessa pessoa,
tem porquê no dia da votação ter essa ruptura, né?
O que é lindo no carnaval, isso aí, o que é feio o que não pode acontecer, tem que, esse momento. Mas o mais lindo é o seguinte, pô, a pessoa visitar a quadra da escola que foi vencedora, foi campeã, cumprimentar, mesmo sendo derrotado, acho que esse proceder, né, essas atitudes são absolutamente positivas no carnaval.
Vocês que vivem mais o carnaval, a gente vai tomando um pouco de conhecimento com isso, né? O trabalho de um ano a comunidade respirando, né, o carnaval, e as pessoas não têm essa dimensão do que é aquilo todo dia, não é o carnaval só em um mês, né, em um final de semana, é todo dia viver o carnaval. Essa questão da votação, posso estar falando uma grande besteira e eu quero jogar para vocês, da apuração, obrigado, viu? Já falei uma besteira.
Já falou.
Mas a questão aí do... A gente tem visto alguns documentários agora sobre o Rio de Janeiro, e muito envolve ali o carnaval, tem um histórico, né, no carnaval, das agremiações, enfim, da apuração das agremiações no Rio de Janeiro. E já vem sempre com esse histórico de lá, né, de como é feito tudo, mas você acha que isso está enraizado no carnaval ou não, Balela? Essa questão de, na hora da votação, sempre ter uma dúvida na questão dos jogadores. No passado, isso trouxe esse folclore até hoje, que as pessoas ficam nessa tensão.
Ó, Matheus, quando eu fui tomei essa atitude para mitigar o eventual problema, a questão da multa, tudo, eu dei o exemplo da apuração no Rio de Janeiro, que ela acontece perfeitamente, viu? Tô falando os presidentes os representantes de cada escola, mas dificilmente...
Falo do folclore até, né?
Não, mas dificilmente, Matheus, dificilmente mesmo, a gente vê uma confusão acontecendo lá, no guarda-sol lá, enfim, onde tá tendo a apuração, não, lá, Sapucaí. É uma tranquilidade. Então, o que eu falei para eles é para usar como exemplo a parte boa da apuração de um carnaval que é superior ao nosso, né, em várias situações. E que a gente tem que aprender com isso aí, poxa, porque vem a TV Tribuna fazer a transmissão do carnaval. Investe no carnaval. Entende o carnaval, a importância do carnaval para a cidade, como manifestação, tudo. E aí chega na apuração, acontece uma briga. Pô, a TV Tribuna vai pensar duas vezes. Poxa, não é o que eu quero para minha grade. Pode ter prejuízo. Um patrocinador que quer colocar um recurso, um pai que quer colocar o filho numa bateria, ele vai pensar duas vezes se tiver uma confusão. Então, eu falei, conversei com ele exatamente, pô, é um lance profissional que a gente tá falando? Vamos começar. Então, é profissional em todos os sentidos. A apuração tem que ser uma apuração profissional. Não tem que ser essa brincadeira. É sério o negócio lá. Já tem um monte de tensão, para que levar mais tensão? Então, essa é a preocupação que a gente tem.
A gente já vê esse movimento. A gente trouxe o presidente da Liga para conversar. Se o Lina quiser falar o sobrenome dele...
Prisigoda. Fábio Prisigoda. Um abraço, Fábio.
Matheus.
E ficou bem claro isso na conversa que a gente teve. Esse lance do profissionalismo, né? É. Ele ressaltou bastante.
Ele ressaltou bastante.
Essa questão e essa luta, né, deles, essa pauta aí cada vez mais...
E isso vem com as mudanças para esse ano. Você pode falar um pouquinho das mudanças no carnaval esse ano e como está sendo a estrutura? Porque a gente tem um carnaval mais cedo esse ano, né? Como é que está funcionando esse elo entre a prefeitura e a liga?
Fábio, anota mil, Psigoda.
Ó, derrapou, hein?
O Fábio, toda a diretoria da liga, todas as escolas, né? A gente tem uma ligação, um contato com todas as escolas. É um planejamento que a gente teve que correr, lembrando que as escolas todas receberam já 100% do recurso, né, agora no mês de dezembro. Já estão já todas com enredos definidos, enfim, toda a parte que envolve o enredo e o samba enredo está resolvido, que eles estão agora na parte de produção de fantasia, de alegoria. A nossa parte, as licitações todas foram feitas já aconteceram. Vai iniciar no começo do ano já a montagem da passarela Drauzio da Cruz. Então, a parte estrutural está feita. Eu fiz um pedido para a Liga, né? Pedido enquanto secretário de Cultura para a Liga, decidir com as escolas de samba uma mudança grande no regulamento. E todas aceitaram. O que seria essa mudança, Matheus? Hoje, nós, no carnaval deste ano, que aconteceu este ano, nós tínhamos 3 setores na avenida. Cada setor julga todos os quesitos. Então, e tem um jurado por quesito em cada setor. Então, você pega os 9 quesitos. Então, tem 9 jogadores dentro do setor. E os setores estão divididos durante o sambódromo inteiro. Eu senti que a última parte da avenida, ela estava fria. Porque ela tem menos arquibancada e não tinha um setor lá. O setor terminava um pouquinho depois da metade do sambódromo. Então, eu falei, poxa, vamos ter um quarto setor que impacta em mais 9 jogadores, impacta numa nota a mais. Hoje nós temos 3 notas e uma, a menor, ela é descartada. Então, é, se cada se a agremiação tirar 2, 10 e um 9, o 9 é descartado. Agora, se ela receber no 2, 10 e 2, 9, só o 9 vai ser descartado e ela não vai ficar com nota 10 que teria.
Sim, sim, sim.
E é, ela vai precisar, necessariamente, em respeito ao público também, porque tinha público lá, e agora mais do que nunca, desfilar a passarela inteira,
manter
400 metros da passarela, porque no último setor a pista vai estar quente ainda, porque vai ter gente jogando elas.
Sim.
Então é mais uma alternativa que a gente está colocando para movimentar o jogo. Uhum. Né? Porque isso vai fazer movimentar o jogo. Porque, por exemplo, teve coisa que aconteceu esse ano no último setor que o jogador não viu.
Sim.
A gente viu que estava lá, Lina deve ter visto, a gente viu, mas não estava no papel por quê? Porque o jogador precisa ver para colocar no papel.
Uhum.
Não é o que a gente. É o que o jogador está vendo. Então, isso vai fazer. Provavelmente não, certamente é a grande mudança do carnaval nos últimos anos, aqui em Santos, né? Se tratando do campeonato, né? Se tratando do campeonato. Então é a mudança maior que eu falo pra você, que eu acho que vai mudar o jogo e vai fazer com que o espetáculo fique muito melhor, né? E fique muito mais competitivo.
E como secretário, como você vê essa participação, puxando a sardinha pro nosso lado, da transmissão da TV Tribuna, depois de anos a gente pedindo pra Globo e conseguindo esse ano? E o quanto isso também ajuda no Carnaval de Santos?
Ah, era um sonho que eu tinha, né? Era um sonho. Eu sempre tive isso aí. Eu conversava muito com o Edu. Você mesmo lembra? São pessoas que o Edu, Eduardo Silva, apaixonado por Carnaval. O Eduardo sempre falou dessa dificuldade com a grade, né? Normal que tem com São Paulo, Rio. É um período difícil. Aí a gente começou a fazer o primeiro processo. Qual que foi? Antecipar o nosso desfile. Então, o primeiro processo nasceu lá atrás. A gente tá falando de burocracia, né?
Uhum.
Então, lá atrás, tivemos conversa já. Então, todos foram responsáveis para esse grande êxito aí, né? Vocês aqui, você, meu menino, você no dia a dia aqui, contagiando todo o time, a Nina, o Ale, que foi entusiasta, o Alexandre. Eu acho que o Alexandre foi peça fundamental, porque ele veio com toda a energia necessária para romper essa barreira. Então, o Alexandre chegou na hora certa e veio com a vontade, enfim, e o poder de convencimento que precisava para liderar esse processo de mudança e para a gente ter uma alternativa incrível agora de deixar nosso carnaval ainda mais grandioso, né? A gente já teve aí, ano passado, os camarotes que ficaram lotados, né?
Uhum.
Os camarotes, que é importante também, a gente colocar pessoas que não estão habituadas a frequentar o carnaval. Frequentar para quê? Para a gente ter mudança de público, ter pessoas novas indo, desfilando.
Inovando, né?
Inovando, comprando alas. É isso que a gente quer, ter um crescimento no nosso carnaval. Ele nasce, ele parte, sem dúvida alguma, da transmissão de vocês.
Pô, legal. Eu vou só fazer um comentário. O Rafael falou da questão do quanto me toca quando eu escuto a bateria, mas o Rafael é um secretário que é ativo ali na cobertura, porque na concentração você vai e canta todos os hinos, né? Mas tem um hino que você canta mais alto?
Tem, eu não tenho medo. Eu sou Brasil, né? Quem é Brasil é mais feliz. Eu gosto muito da Brasil. A verdade é o seguinte, a primeira escola que eu desfilei foi a União Imperial, que eu desfilei, né? Foi em 94, em homenagem ao Grupo Tribuna. Ela já clareou, eu quero ler, Tribuna em alta astral. Foi em 94, desfilei com um crachazinho, porque eu tinha 14 anos na época. Ou seja, a primeira escola. A escola do meu pai, que apresentou o carnaval, era X9. Então, a primeira escola que eu desfilei foi na União Imperial, tenho um carinho pela União. A escola do meu pai, que me apresentou tudo que eu mais amo, no Santos, tudo, é a X9, ou seja, tenho um carinho pela X9. Tenho grandes amigos, tanto na sangue como no morro. Muitos amigos. Só que quando eu escuto a bateria da Brasil, não tem como, né?
Ainda bem que voltou, que eu ia falar já. Começou com a Brasil, depois ele. Mas eu tenho um carinho por essa.
Não, eu torço pela Brasil. Outra. É que eu tenho. Eu podia muito torcer por todas as.
Sim, sim, sim.
Eu ainda vou. Talvez um dia aí, se eu continuar em algum momento como secretário, em algum momento, eu pretendo ainda desfilar enquanto secretário na Brasil ainda, poxa. Pra mostrar que não tem essa de.
Tem que mostrar mesmo.
Tem que mostrar a escola, que a gente não tem que ter problema nenhum.
Sem dúvida.
Mas quem é Brasil é mais feliz, Matheus.
É isso, então.
Um abraço pro BNH, pessoal do BNH, Sandra, todo mundo aí.
Então, olha, Você disse que eu sempre termino o programadão. Terminou em alta agora,
terminou,
né?
Terminou em
feliz, terminou feliz.
Bem melhor, né? Em
primeira mão com a minha escola de coração.
A escola dele, exclusivo. Agora a gente pode lançar o exclusivo. O selo de exclusivo que a gente não tem e vai ter agora.
Agora se vira, Adriele. Se vira nos 30. Ela pronta comigo, agora toma também. É isso, pessoal. Então, baixando em pauta, chegamos ao final. Queria muito agradecer a presença tua aqui, Rafael Leal. Esclarecendo alguns pontos, apontando algumas situações, muitas vezes desconhecimento do grande público, que gera talvez esse preconceito, um preconceito realmente que atrapalha um pouco a rotina do trabalho e o pessoal tem que curtir, se abrir mais para a cultura. Cultura é fundamental, é educação, é vida, e a gente depende disso, né? Isso aí, Lina, muito obrigado mais uma vez por tocar o programa aí comigo.
Obrigado, Matheus. Obrigado, Rafael. Muito bom falar sobre cultura. Claro, é educação sempre. Porque a cultura e a educação andam lado a lado. Então, mais um programa muito legal. Muito obrigado, Rafael. E até o carnaval, viu?
A gente passou brevemente sobre esses eventos que acontecem aqui no centro de Santos, né? Também tem esse poder, né? De trazer mais energia para o centro. O centro, o Festival Geek, o evento do café. De revitalizar. Espero que mais eventos dessa natureza estão por vir, né, Rafael?
O prefeito Rogério é entusiasta no centro histórico, né? Em geral, mas no centro histórico. Estamos caminhando bem aqui no centro, tá aumentando a circulação das pessoas. Agradecer, Lina, Matheus, toda a audiência do programa. Estamos prontos, eu tenho o gabinete aberto na secretaria, tenho o perfil aberto nas redes sociais. Estamos sempre prontos a receber críticas, elogios, mas até as críticas mesmo, para poder estar aprendendo e avançando. Quem ouve mais, erra menos e vamos embora.
Sugestão. Crítica não, sugestão.
Sugestões.
Sugestões. Pessoal, muito obrigado mais uma vez para quem nos acompanha. Você pode ver esse podcast e os outros lá na página do G1 Santos. E é isso. Todos os tocadores de áudio, você escuta o podcast e assiste o videocast no Facebook da TV Tribuna e do G1 Santos. No João Santos.
Tocador é muito feio. Nos
gosto,
players. Players.
Gosto,
a gente é mais moderno, cara. Tá bom, vai.
Aplicativo de áudio.
Valeu, gente.
Pessoal, até a próxima.
Valeu.
Tchau.